Bom dia, são 9h10, 9h10, nós estamos começando esse momento, vamos começar nesse momento a entrevista com o prefeito de Natividade, Marcos Antônio Toledo, Taninho Toledo. Como a gente já havia dito anteriormente, a questão do Natiprev em destaque, situação crítica, pelo que tudo indica, do Instituto de Previdência do município de Natividade. Bem, vamos lá, amanhã a gente já está predeterminado. Vamos receber, representando o Sindicato dos Servidores Públicos, ou representantes do sindicato, Eliezir Macchiotti. Prefeito, bom dia. Obrigado por ter atendido o nosso convite sobre um tema tão importante como esse.
O PVDS aqui, está aqui presente conosco, o Natanael Tuca, nosso amigo Tuca, o assessor jurídico do Natiprev também, o nosso amigo e advogado Leandro. Um bom dia aos nossos ouvintes e, sobretudo, aos nossos ativos e inativos. E, sem dúvida, é a parte mais interessada nessa pauta, né, Vandes? Onde que um movimento errado pode comprometer, assim, totalmente o projeto de vida dessas pessoas.
Prefeito, vamos fazer aqui um preâmbulo. O Instituto de Previdência do município de Natividade, o Natipré, foi criado na década de, salvo engano, no início dos anos 90? Eu acredito que sim. Em 1993, pelo o saudoso prefeito Murilo Alves Ribeiro, como uma alternativa de se implementar a questão da aposentadoria do servidor público municipal de Natividade. E à época, eu me lembro ainda das discussões, vai baratear, inclusive, a questão previdenciária. Até então, os servidores, antes desse período, eles recolhiam, como todo trabalhador normal da iniciativa privada, para o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS. A partir daquela época, houve uma migração para o Instituto próprio. E, desde então, parece que o Instituto tem caminhado, mas, se eu tiver errado, por favor, me corrija, e esse mesmo posicionamento vou pedir também do presidente do Sindicato dos Servidores, que vai estar conosco aqui amanhã. A questão dos institutos próprios, na opinião do senhor, foi uma decisão acertada? Aquela época talvez sim, mas passado todos esses anos.
Wanderson, início da década de 90, eu acredito que naquele momento houve inclusive um incentivo da Seguridade, uhum. né, da Previdência Oficial.
Perfeito.
Nesse sentido. Havia também uma disposição, eu acredito, dos gestores públicos na época, até por conta da instabilidade que se passava e que, na verdade, não se zerou isso aí. Inclusive, a instabilidade continua no que diz respeito à Previdência Oficial, né? O nosso INSS. Agora, é uma decisão que foi tomada, hoje é um problema que existe. Eu tenho focado muito em o seguinte: a gente está debruçando-se, vamos, em cima de um problema que eu vou dizer uma coisa para você. Nem quando eu fui prefeito dos mandatos anteriores, eu me debrucei tanto, eu me dediquei tanto, acho que por conta da maturidade, da experiência, a gente já está no terceiro mandato, e pela situação que nós encontramos no Natiprev no atual momento. Com relação à avaliação, se a decisão lá no passado foi acertada ou não, o que levou o município lá no passado a tomar essas decisões, que inclusive a maioria dos municípios, né, na verdade, na totalidade,
não,
né?
Não, né?
Não, na totalidade. E o que nós observamos hoje? O que, que nós encontramos hoje? Ô Wanderson, um ambiente totalmente assustador no que diz respeito ao futuro. E quando a gente fala em futuro, nós estamos falando só dos inativos, não. Nós estamos falando, inclusive, dos ativos que tem ali naquele instituto a esperança de amanhã, como de todos nós, ter direito à sua aposentadoria. Então, com relação ao passado, se foi certo, se foi errado, inclusive, eu costumo dizer o seguinte, com relação ao passado, às vezes é muito comum, falando em passado, eu já ouvi isso de alguns servidores, inclusive,
sim.
A situação que se encontra no Natiprev hoje é por conta de gestões passadas.
E não
será
é?
Que nós estamos falando de passado? Ô, Wanderson, qualquer instituto de previdência, prefeito,
tá.
Esse é o meu entendimento, e está aqui o nosso jurídico, e está aqui o nosso presidente do instituto. Nenhum prefeito, nenhum poder executivo, ele tem autoridade, liberdade para meter a mão nos dinheiros, nos cofres do Instituto. Isso inclusive é blindado por lei. E quando isso acontece, que nós já temos situações no passado que houve um remanejamento, que todos nós sabemos, eu não estava na prefeitura ainda.
Foi durante o mandato do saudoso prefeito Luiz Carlos Machado.
E houve um entendimento, uma leitura ali de um jurídico, um entendimento de governo, que o município tinha um valor de crédito com o Instituto. E esse valor foi repassado no final de um ano. Enfim, logo em seguida, quando eu assumi o governo, eu recebi uma determinação do Tribunal de Contas para restituir aos cofres do município em 60 dias, um valor que lá no passado tinha sido em torno de 700 mil, 695 mil, já estava em 1 milhão e 400, e eu tive 60 dias. Resumindo o seguinte, o que é de direito do servidor e do instituto, o prefeito que faz isso, ele não existe legislação. O presidente, se eu estiver errado, nota jurídico, pode, de repente, a gestão daquele fundo, aquele poderia ter sido aplicado num fundo de renda, enfim, que rendesse melhor, mas até isso é regulado por lei, porque você tem um percentual que você pode investir num fundo de renda onde o risco seja maior, e o percentual é obrigatório em fundo de renda fixa, atrelado a fundo de governo. Existe uma exigência para assumir a presidência do Instituto de Previdência. Não se pega qualquer um, não posso, o prefeito não pode pegar qualquer um, não. Eu vou colocar você como presidente do Instituto de Previdência.
Tem que ser servidor, né?
Não, tem que ser servidor e muito mais, mano. Não basta ser só servidor. Nós precisamos, exige uma certificação, que é CPA 20, que é uma certificação de profissional de conhecimento emitido pela Anbima, não é isso, o presidente? Que é pré-requisito, assim como é exigido também para qualquer gerente de banco. As pessoas que gerenciam fundo de investimento, ele tem que ter uma qualificação, isso está na legislação federal. Então, eu só estou falando isso aí, o seguinte, para deixar claro o seguinte, o problema do Instituto de Previdência, ele existe. Procurar passado, decisão errada no passado, o que foi, o que é que nós temos de concreto hoje, aí a grandeza do ato está aí. Nós estamos abrindo para discussão, Vandes, e eu acho que isso é necessário, é importante, abrir uma discussão de uma pauta. Ela interessa, ela é de fundamental importância para a sobrevivência dos nossos servidores. E nós temos algumas situações, Vando, que eu gostaria de passar para você, claro, com relação a números do NatPrev. Assim, de forma...
Prefeito, só para a gente fechar essa questão de passado, deixar o passado para trás, porque não tem o que ser feito mais.
Não tem
o
que fazer, é verdade.
Se foi feito, se não foi feito, enfim, já o momento é agora. A gente tem que resolver,
agora, é isso aí.
Tem que resolver esse pepino de agora. Mas o senhor há de convir também que praticamente desde a criação do Instituto, inclusive passando pelo seu mandato, é muito comum... Né? O município na parte patronal ia acumulando despesas, ia acumulando dívidas como instituto, no final divide aquilo em milhares, milhares e milhares de vezes. Você não acha que isso também, de certa forma, não impactou negativamente na questão atual do próprio instituto, não?
Tecnicamente não, sabe, Vandes? Por quê? Primeiro o seguinte, a lei orgânica do município, ela permite que o prefeito acumule no máximo 3 repasses, não é isso, presidente? Passível, inclusive, de cassação de mandato. Não é isso? Cassação de mandato. Tá? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta ao nosso presidente. Presidente, como é que está a situação do município hoje com o NatPrev?
O município hoje, com o NatPrev, ele encontra regular, encontra em dia com seus repasses, né? Repasses até altíssimos, mas está em dia.
Tá, tudo bem.
Então, Vandes, por que eu acho, Vandes? Por que eu digo isso aí?
Mas quando
um parcelamento, veja bem, Vandes, um parcelamento, eu não estou defendendo o parcelamento, ele é legítimo. Inclusive, sim, previsto em lei. Isso não é crime, isso não é legal.
Mas o convite é prejudicial também.
Depende, deixa eu concluir tecnicamente.
Sim.
Nenhum parcelamento, Vandes, não estou defendendo parcelamento, tá?
Perfeito.
Até porque
nós
estamos absolutamente em dia.
Tudo bem.
Ô, Vandes, qualquer parcelamento, às vezes um parcelamento, ele passa a ser mais rentável para um fundo de previdência que se ele tiver num determinado fundo que ele esteja aplicado.
Certo.
Por quê? Porque os encargos financeiros são pré-fixados, previsto em lei, garantindo no mínimo o rendimento da poupança, mais a inflação, ou seja, a legislação, Vandes, não permite que parcelamento cause dano, prejuízo financeiro a nenhum instituto. Inclusive, foi aprovada agora no Congresso a PEC 66, que ela permite, ampliar, inclusive, o parcelamento de dívidas previdenciárias. Vamos, por quê? Está se instalando um colapso no sistema previdenciário. Na RPPA, na RPPS, nas RPPS. Nós temos um município, eu recebi uma ligação semana passada de um deputado, que ele estava, prefeito, é meu amigo, prefeito, eu mandei para um município aí do Noroeste R$700 mil, e lá eu não posso porque lá não tem o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Ou seja, o instituto lá nesse município, Wanderson, faliu.
É que a chamada acontece? Certidão negativa de débito, mais ou menos.
Exatamente,
assim,
exatamente, né? A certidão, quem não está em dia, se eu não estiver em dia com os repasses, com os parcelamentos, com o NATPREV,
você não pode receber
eu
recurso.
Fico impedido, inclusive, de receber recurso federal.
Aqueles que sejam...
esse é o sanitário,
voluntários,
né? Contrato de repasse, né? Seja de emenda, seja de... inclusive é proibido por lei.
Perfeito.
Não se pode, o município hoje em dia, e a gente sabe que a gente trabalha no orçamento muito engessado, Wanderson. Eu tenho os números aqui para apresentar, nós estamos trabalhando no limite, e eu vou dizer, a forma que nós temos de trazer progresso e desenvolvimento para o município de Natividade é através de captação de recursos e orçamentário, porque o orçamento da prefeitura de Natividade ele é extremamente engessado. E se nós tivéssemos, volto a dizer, se nós tivéssemos no futuro, ou tivéssemos agora, uma administração responsável, Wanderson, Natividade estaria... uma situação extremamente, extremamente delicada. Porque os números... Olha, eu vou fazer um resumo aqui para dizer o seguinte, Wanderson.
Eu vou deixar o senhor entrar nesse... A verdade é que o Instituto, prefeito, o senhor me corrija se eu estiver errado, ele vem definhando, já não é de hoje, ele vem sofrendo problemas de ordem financeira há muito tempo. Porque, com toda a minha limitação, acho que o Instituto é mais ou menos assim. É como se fosse uma grande caderneta de poupança, onde você vai ser colocando recurso. Analogia grosseira, por favor. Não sou economista, não sou entendido do assunto. É como se fosse uma caderneta de poupança, uma conta lá. O próprio instituto faz os investimentos, como faz qualquer pessoa numa física, né, numa caderneta de poupança, para que dinheiro não seja corroído pela inflação. E vai se retirando, vai se depositando, né, os servidores que vão tão na ativa vão depositando aos seus valores, a parte patronal da prefeitura, por outro lado, né, vai se retirando daquela caderneta de poupança para pagar os inativos, os pensionistas, os aposentados, de uma forma geral. E deveria haver um equilíbrio entre o que entra e o que sai, né? Como qualquer continha, continha de padaria. Parece que já há algum tempo, prefeito, me corrija se eu estiver errado, não é de hoje, esse balanceamento tem sido comprometido, tem saído mais do que entrado, é mais ou menos por aí?
Wanderson, é mais ou menos por aí. Veja bem, 2014, saí da prefeitura. Nós tínhamos um número de contribuintes ativos na prefeitura de mais de 800 servidores. Em torno de 850. Olha só, pasmem. 2014. 15, 13 anos depois, nós retornamos à prefeitura. 12 anos depois. Nós encontramos na prefeitura, olha só, 850 contribuintes no Instituto de Previdência.
Servidores de carreira.
Servidores ativos. Eu voltei agora e eu achei. Contribuintes. Junho de 2025, 413 ou 418 pessoas.
Então, pera, vamos guardar esse número. Em 2014, eram 850 pessoas contribuindo para o Instituto de Previdência. 13 anos depois, esse número reduziu a metade, praticamente.
Reduziu a metade. O que aconteceu? Inclusive, eu tive uma reunião na Câmara na segunda-feira, e eu até fui na Câmara com o intuito da gente ter possibilidade de abrir um discurso, um diálogo, porque é uma casa política, e da gente ter a oportunidade de discutir, de apresentar proposta, porque é o seguinte, o prefeito não resolve nada sozinho não, tá, Wanderson? O prefeito, o poder público, ele apresenta de forma técnica, é isso que nós estamos trabalhando, política é para outro momento, nós estamos tendo a maior responsabilidade com essa pauta, eu acho que isso não envolve só sentimento, isso envolve uma ciência exata, o que é possível, e principalmente, com o propósito de fortalecer o Instituto de Previdência. Inclusive, eu vi lá um negócio que eu achei até muito interessante, que eu parabenizo aí a iniciativa lá dos aposentados. Tinha uma faixa lá de um colega, um amigo meu particular, aposentado da prefeitura, que estava lá. Prefeito Aninho, fortaleça o Instituto de Previdência. Reduza o número de cargos de confiança. Foi o que eu fiz. Então, fortalecer, eu estou tentando fortalecer. Pô, a gente tinha, eu assumi o governo, após um governo interino, uma estrutura com 496 cargos de confiança e os 496 preenchidos. os 496 preenchidos. E olha que quando o Severiano saiu, o prefeito saiu, não estava os 496 não, porque o Severiano fez o deverzinho de casa bem feito e estava bem menor. Só que entraram e dobraram, usaram tudo que podia e mais um pouco. E isso é muito fácil, Evandro. E a gente tem feito movimentos, quando diz aquela faixa lá de prefeito, ajuda a salvar o Instituto de Previdência, para você ter ideia. Eu peguei no mês de maio, olha só, no mês de maio de 2025, hora extra e uma festa, mês, folha de pagamento, R$142 mil. Você sabe quanto que nós pagamos na nossa última folha agora em janeiro? Pasme. R$13 mil de hora extra. Isso sem falar diária, sem falar festa. Ou seja, a quantidade de cargos. E mesmo assim, Vandes, mesmo assim, o nosso gasto com o pessoal, aí é uma informação que chega, que vale também, para aqueles servidores, aqueles concursados que fizeram concurso agora em 2024, e que eu faço parte de um grupo com eles, pessoas que eu tenho o maior respeito, e que eu afirmo sempre que a melhor forma de se contratar no serviço público é através de concurso. Foi assim que eu construí a minha vida, através de concurso público. Mesmo, Vando, dessa forma, com tudo isso, nós fechamos o mês de dezembro, olha só, são 17 secretarias, nós temos 9 secretários nomeados. Nós acabamos, mesmo com isso tudo, nós fechamos o mês de dezembro, olha... Nós fechamos o mês de dezembro com uma folha menor que foi a de maio, que foi do governo interino. Mesmo assim, nós fechamos com 52% da receita corrente líquida do município. Então, o que é que nós temos que fazer? Ou a gente aumenta a nossa receita, que é um desafio, porque aí gera aumento de impostos, ou o seguinte, com 52%, se eu não tivesse tomado as medidas, se eu tivesse mantendo a prefeitura na estrutura que ela tinha quando eu assumi em maio, nós já estaríamos com 64% da receita corrente líquida. O que eu assumi, quando eu assumi lá em maio, eu assumi números altíssimos. E isso aí não, isso aí é responsabilidade fiscal. Eu posso arrumar um problema pessoal para mim. Mas o prefeito, às vezes, arruma um problema pessoal para ele. Ele resolve a vida dele. Uhum. Agora, inviabilizar o município, aí é outra história. Eu, de forma alguma, nunca trabalhei e nunca vou bater o teto que é definido por lei, com 54%. E por quê, Vans? Aí você disse, Taninho, pô, mas como que você reduziu 7 secretarias, 9 secretarias, como que eu tinha, a gente tinha 496 cargos de confiança, mandei uma estrutura agora com 11 secretarias só e com a metade, quase a metade dos cargos de confiança. Por quê, Vans? Porque quando nós foi feito um concurso em 2024, onde o governo interino chamou 20 pessoas. O prefeito Taninho já chamou 60. Em 6 meses nós chamamos 60 pessoas.
Pretende chamar mais?
80 pessoas foram chamadas. Uhum. Nós temos um aporte financeiro aí que entra essa questão que você falou. Como é que é a poupança? Primeiro é o seguinte, Vandes. Aposentadoria, ela não cai do céu. Quem paga a sua aposentadoria...
É o próprio servidor.
É o servidor
com a parte patronal.
Uhum. O que, que nós temos hoje no município? Você pode fazer uma previdência complementar. As instituições financeiras vendem. Aquilo ali não tem patronal. Você é o patronal, você é o contribuidor. Você vai planejar a sua aposentadoria na idade que você quiser, no tempo que você quiser, e você vai ter uma aposentadoria de acordo com o seu aporte e com a idade que você escolheu. Aí, iniciativa privada.
É individual.
É individual. Agora, na questão do RPPS aí, que é o regime de previdência social, é pública social, a parte patronal, hoje, 28%. É a taxa alíquota, é a taxa que a prefeitura coloca mensalmente, 28% e 14% que é a parte do ativo, dos ativos.
Então nós temos... 30 e lá vai burdoado.
Mas aí, Jean, agora que vem isso aí, olha só. Os números do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência tem hoje em caixa, valores redondos, aproximados aqui, R$30 milhões em dinheiro e R$15 milhões em parcelamento. Ou seja, o Instituto de Previdência, ele não tem bem imóvel, né, presidente? Qual o ativo do Instituto?
É só esse dinheiro.
45 milhões.
Uhum. 30 milhões nós em caixa, mais 15 a receber
de crédito. Nós temos uma folha de pagamento, Vandes. Nós temos uma folha de pagamento no Natprev hoje, apresentou de 2 milhões e 200. Ou seja, vamos pegar os 45 milhões que o Instituto tem.
Uhum.
Hoje, deu um subtotal, parou tudo. Análise, a grosso modo. O Instituto tem hoje em caixa, para garantir para os seus servidores aposentados, um ano e meio, 20 meses 20 salários. Meses. E a prova disso, olha, olha só. Nós temos um déficit mensal, vamos, então não é só os 28%. Nós temos um déficit mensal. O que, que significa isso? O que se arrecada, parte do servidor, com os 28%, 14% do servidor, com os 28% da prefeitura, eles são insuficientes para manter a despesa mensal do Instituto. Que é, e qual é a despesa mensal do Instituto? Aposentados.
E pensionistas.
Pensionistas. E uma taxinha lá da administração, que é valor mínimo, 2%, até 2,3%. Essa é a despesa que tem. Ela não tem mais despesa. Hoje, Vandos, por conta desse déficit que tem mensal, a prefeitura, além dos 28%, aí que eu vou chegar lá nos concursados, além dos 28% que é patronal, a prefeitura está fazendo hoje, por isso que o Tuque falou que são valores altos, a prefeitura está fazendo hoje um aporte mensal por conta desse déficit de mais 70%. Vandos, a gente já não está falando mais de 28%. Nós estamos falando 28% mais 70%. Então, nós estamos falando de 98%. 98%. Ou seja, os 60 servidores que eu convoquei para a Prefeitura de Natividade, que eu acho que o meu sonho, Vandos, é fazer o seguinte: quando eu assumir a Prefeitura, nós vamos pegar isso aqui. O que é que tem o concurso aberto? Vamos fazer um negócio diferente. É isso que eu quero. Eu não estou preocupado com reeleição. Eu não estou preocupado com essa fuleiragem de resolver problema de varejo. Eu estou preocupado em resolver o problema de fazer um negócio diferente do município de Natividade. Esse era o propósito. A minha ideia inicial é o seguinte: olha, vamos pegar a cargo de coordenação, de direção, secretário, vamos reduzir, trabalhar com a máquina enxuta para a gente ter capacidade de investimento, para a gente melhorar a qualidade de vida do nosso povo, para a gente deixar essa cidade mais bonita, mais organizada. Ô, Vandos, cada servidor que a gente contrata, que eu chamei, dos 60 que eu chamei, vamos pegar os 80, o governo interino também chamou aí 20, nós chamamos 80. Vandos, 98, 100%, manda 98, vamos arredondar. A Prefeitura de Natividade já está pagando duas folhas. A Prefeitura de Natividade já está pagando duas folhas. Ou seja, esses 80 que nós chamamos, Vandos, eles equivalem a 160 servidores. Tanto que, olha que eu reduzi, e eu chamei 60. Tentei, vou entrar aqui para ver. Só que eu cheguei no teto. Ah, Tani, você não vai chamar? Cara, eu estou com 52%, eu posso chegar no máximo 54%. Como é que faz isso? Ah, não, mudamos uma estrutura para agora. Olha, não adianta. Nós já estamos trabalhando com a máquina. E aonde que o prefeito pode cortar, Vandos? Estrutura administrativa. Ah, se eu bati 50%, eu não posso chegar no servidor. Eu posso chegar lá igualzinho, fiz hora extra, que às vezes, muitas das vezes, desnecessária. E quem faz tem que receber.
Qual que você falou que é o comprometimento da Folha hoje em dia?
52%.
Já está em 52%? 52%
e com esses cortes todos, sabe, Vandos? E com esses cortes todos, nós chegamos com esses cortes todos que nós fizemos, Vandos, 44%. Depende se eu não tivesse chamado...
Hoje, o que é?
Não, hoje está com 52%. Nós fechamos aqui no mês de dezembro. De janeiro nós não fechamos ainda, porque a parte contábil ainda não. Mas nós fechamos em dezembro com 52% da receita corrente líquida, Vandos. E eu posso chegar a 54%. Ah, cara...
Com essa reforma, você acha que dá para reduzir ainda mais?
Ô, Vandos, o que acontece? Vamos falar com relação a essa reforma previdenciária. Primeiro, eu quero...
Não, reforma que eu falo administrativa.
Não, reforma administrativa... Vandos, a reforma administrativa ela não pode exceder isso aqui. Qualquer prefeito, ele pode...
Tem que baixar.
Não, ele pode mandar, Vandos, uma estrutura para a Câmara com... Já tinha 496, nós jogamos lá embaixo. Pode mandar com 1.000 cargos. Ele pode criar estrutura do jeito que for, ele não vai ter como pagar. Como é que vai pagar? Não tem como. Não tem como. E o propósito, agora, onde que a gente pode cortar? Ah, já estamos com 52%. E agora, Vandos, olha só. Isso aqui, em dezembro. O de janeiro... Não, nós não fechamos ainda o percentual. Em janeiro, Vandos, nós tivemos um acréscimo, olha só. Do dia 30 de dezembro, último dia útil, 31 de dezembro, para o dia 2 de janeiro, do dia 30 para o dia 2 de janeiro, nós tivemos um impacto na folha de pagamento da prefeitura, de R$290 mil, sem dar reajuste, datas, que é a data base do servidor agora em março, nós estamos agora no mês de janeiro, a data base do magistério. Sem dar 1% de reajuste, Vandos, nós tivemos um impacto de 290 mil. Por quê? Porque até dezembro, esse 70% que eu disse, que é o aporte, que é para custear aí, para compensar esse déficit mensal, até dezembro, e que define isso, é o estudo atuarial, é lei, até dezembro, esse aporte era 54%. Chegou agora, em janeiro, virou o mês, ele foi para 70%. 70%. Hoje, então, a prefeitura está pagando 98% só para o NatPrev de todo mundo que faz parte do quadro de servidor público da prefeitura de natividade. Então, olha então, os números, os 52 foi em dezembro, em janeiro. Então, e para isso, Vanso, olha só, a gente que... Eu estou trabalhando com responsabilidade e eu estou no terceiro mandato e eu conheço um pouco, eu sei, a gente sabe o que está fazendo, a gente está enxugando a máquina, tentando, estudando aquilo que não tem ninguém vendido. Só olha aqui, eu não estou, quem deveria estar aqui é um secretário de administração, eu estou aqui enfrentando os problemas dentro daquilo que eu, sabe, botando a minha cara na reta, discutindo, eu quero enaltecer, antes de fazer um registro positivo aqui. Eu tenho conversado com o pessoal do sindicato, inclusive vai estar aqui amanhã.
Sim, sim.
Cara, olha, que momento assim de maturidade que eu estou vendo, sabe, Vandes? Porque nesse meio, às vezes, eu vou pegar como exemplo a reunião da Câmara. Eu, Vandes, se eu fosse servidor aposentado ou ativo, eu jamais iria, eu como servidor, falo para mim que eu saí, aposentei agora, depois dessa lei complementar 103, que trata da reforma da presidência, da Previdência, que é de 2019 e aposentei em 2021. Então, eu enquadrei nessa nova lei.
Sim.
Eu jamais, eu como servidor, fico até... aí o Tuca é presidente, ele também tem preocupação. É presidente e é servidor efetivo. Ô, Vandes, acho que um servidor ativo ou inativo, antes de qualquer coisa, de qualquer manifestação, isso aí é o que eu penso, não dá para brincar com o plano de Previdência. Não dá para brincar com o futuro. Não dá para fazer plateia, de repente, para pessoas que não sabem o que está falando. Porque isso é coisa séria. Eu, se eu fosse servidor ativo e inativo, antes de qualquer posicionamento meu, sabe o que eu faria, Vans? Eu procuraria o presidente do instituto, um órgão de consultoria que tem, uma empresa de consultoria que tem, contratada pelo instituto, pago com dinheiro do servidor que está lá para garantir a aposentadoria do servidor. Eu procuraria esse pessoal para conversar, para saber como é que está a real situação do instituto. Eu procuraria o sindicato, que é o representante de classe, para saber como é que está. Eu iria no prefeito para saber, prefeito, como é que está, antes, sinceramente, de bater palma numa casa política, onde pessoas que, de repente, não sabem, de repente, se perguntar o que é uma RPPS, ninguém não sabe o que é. Se perguntar se é o que é uma lei complementar 103, se conhece, se tem alguma informação técnica, porque isso é responsabilidade de quem tem mandato. E dizendo o seguinte, Vandes, prefeito não resolve nada sozinho. Olha só, o que nós estamos abrindo agora, o sindicato, nós tivemos uma conversa com o sindicato e o presidente foi prefeito. Eu falei, olha, Elisi, nós temos, presidente, nós temos uma situação, ser prefeito, isso é uma decisão, é uma situação caótica, é uma situação, ô Vandes, isso, e ele fez uma proposta, eu falei, olha, o presidente, eu abri o diálogo, eu abri a conversa, a gente precisa começar a discutir. Ele falou, prefeito, esses 14% do inativo, vamos amadurecer mais isso?
Pois
aí,
é.
Não, olha só, vamos amadurecer mais isso? Eu falei, presidente, nós estamos aqui para conversar e a gente não vai fazer nada. E eu espero da Câmara, quando entra com um projeto de lei desse, de autoria do governo, que se abra ali o debate. O sindicato me fez a proposta, falei, vamos fazer o seguinte, vamos retirar isso então, o presidente, e vamos fazer, como nós pedimos, nós temos um estudo atuarial que foi feito pelo Instituto de Previdência. O que, que a prefeitura fez? A prefeitura, nós contratamos uma empresa para nós fazermos um estudo atuarial para a gente comparar com esse que foi feito pelo NatPrev, para a gente termos duas opiniões, para a gente ver o que, que é possível, o que, que a gente pode fazer junto. E esse plano, ele só vai ser entregue em abril. Bom, então, nós, o que, que nós fizemos, presidente? Foi a proposta, eu falei, na hora. Falei, presidente, você está certinho que a gente está aqui. Olha, até porque é o seguinte, Vandes, o prefeito não faz nada sozinho. O interesse é do servidor. O prefeito não tem. Olha, eu jamais vou vetar qualquer projeto de lei que for votado, porque eu acho que o servidor ativo tem que participar dessa discussão, o inativo tem que participar dessa discussão. Mesmo que o meu entendimento, olha, vai dar ruim. Mesmo. Aqui, mas se eles querem, vamos fazer um plebiscito, se eles querem de uma forma ou de outra, é dessa forma que vai ser, porque agora, sem eu deixar de fazer, é o seguinte, Vandes, olha assim, a realidade é essa. Nós temos um instituto, hoje, com toda,
o
sem exagero,
tá falido. Eu ia perguntar, tá na beira da falência o NatPrev? Ou se já tá falido, sei
tá
lá?
Tá achado, Vandes. Aí as pessoas falam o seguinte, mas aí a prefeitura assume. É responsabilidade, isso é lei, é responsabilidade do poder público. Ô, Vandes, tem prefeitura aí que já tá nesse quadro, nesse cenário, se encontra nessa circunstância. no município, na rede, no Noroeste Fluminense, tá? No Noroeste Fluminense. Tá. Sabe o que que acontece? Ah, quebrou, deu ruim, não tomaram nenhuma medida enérgica para poder... Ô, Vanderson, é para capitalizar o Instituto de Previdência, só isso, é para a gente salvar e fortalecer o Instituto de Previdência. As medidas têm que ser tomadas nesse sentido. Aí disse, ah, a prefeitura que se vire. Ô, Vanderson, olha só, se a prefeitura assumir hoje, o Instituto já paga duas folhas, se a prefeitura assumir hoje os 900 e pouco ativo e inativo, que é isso que está o total, quase 1.000, ativo e inativo vai dar quase 1.000 pessoas. Só aí, Vanderson, só aí já extrapola os 54%.
Vamos
aí,
lá, prefeito.
Aí, só concluído, só concluído. Ô, Vanderson, você sabe quando que algum prefeito vai trabalhar sem cargo de confiança? Nunca. Isso aí é utopia. Vai negar, vou cortar todo mundo, isso é mentira. Vamos ser sinceros. Aí sabe o que pode acontecer, Vanderson? O que está acontecendo? A prefeitura assume, não vai ter dinheiro para nada, o prefeito vai ficar aí administrando folha de pagamento, não consegue captar recursos, vai atrasar a folha de pagamento, porque não tem como, isso é matemática, não tem como pagar. Então, as propostas que nós estamos discutindo, nós colocamos lá, Vanderson, o Estado hoje paga, não estou defendendo não, tá, Vanderson? O governo, nós temos o nosso entendimento, vamos abrir uma discussão. É assim que funciona o Estado democrático de direito. A gente não está impondo nada, a gente está mostrando um caminho para o servidor ativo e inativo e conversando com técnicos para nós juntos salvarmos e blindarmos o Instituto de Previdência para aqueles que vão utilizar, beleza. Entendeu?
Prefeito, deixa eu colocar agora também o lado dos servidores, o senhor há de compreender também.
Sim.
Se coloque do outro lado também da história, né? Do outro lado do balcão. Foi preparado um projeto de mudança que previa, sim, os 14%, não?
Isso sim,
é verdade.
Sim.
Agora, imagine eu, como servidor, que contribuí minha vida toda, meus 30 anos, sei lá quanto tempo de prefeitura, me aposentei. E de uma hora para outra, me vem uma informação que passará, uma vez aprovado aquele projeto de lei, passará a ser descontado também no meu pagamento, mesmo depois de aposentado, 14%. Ninguém fica feliz, prefeito, ninguém fica satisfeito. Eu acho que o servidor tem que pular mesmo.
Isso é legítimo, Vanderson, e por isso, e tanto que foi retirado, isso é legítimo.
Mas não foi retirado depois do movimento, não?
Veja bem, Vanderson, isso é legítimo, não existe. Claro. Olha, não foi nem para votação esses 14%. Agora nós abrimos, o que é que nós fizemos? Nós abrimos a discussão e, de repente, isso tem sido o motivo da gente estar aqui. Sabe, para nós estudarmos, Vanderson, porque é dentro de informações técnicas. Agora, Vanderson, eu digo o seguinte, o governo do Estado, eu tive uma nessa reunião, quando eu saí, eu tive uma amiga minha, eleitora minha, aposentada, falou, Tani, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, eu sou louca com você, sim. Nós fizemos, não faz isso não. Eu falei, filha, nós não estamos... Como se fosse uma situação pessoal que o prefeito tivesse num campo contrário. Não, nós estamos todo mundo no mesmo barco. E o seguinte, Vanderson, se o nativo, se os ativos, a Câmara, se houvermos um entendimento, não precisa contribuir não, nós conseguimos achar uma solução, Vanderson, que alivie... Porque... Agora veja bem, isso... O interesse maior é do Instituto. Aí essa pessoa que me perguntou, falou assim, filho, eu sou do Estado. Eu falei assim, você sabia que o Estado, olha só, Wanda, o Estado, no plano, o Estado já tem uma contribuição dos inativos.
Tem sim.
14%, Tuca? Aí ela falou assim, eu falei assim, olha, até o Estado, nós temos agora, Wanda, que eu ouvi, que eu estou procurando, em Campos, está para se falar em 30%, a sair de 14% com nós aqui, com ativo e inativo. Ô, Wanderson, veja bem, e a gente quer achar um caminho, Vanderson, de forma que eu concordo com você que o inativo não pague.
É frustrante, não?
Não, Vanderson, é doído.
Vai trabalhar a vida toda.
Não, agora veja bem, tem que ser uma, Vanderson, nós vamos achar uma alternativa, porque veja bem, Vanderson, nós precisamos achar uma alternativa, eu acho que nós precisamos.
Tá.
Nós vamos debruçar em cima disso, nós vamos cortar onde for, como já estamos cortando. Dentro dos 54% da folha ali, nós vamos fazer o que for possível fazer, isso eu me comprometo com servidores ativos e inativos, para nós procurarmos juntos. Ah, não vai ser 14, ou vai ser 5, ou não vai ser nada. Agora é o seguinte, Vanderson, os números estão sendo expostos para que cada um participe dessa discussão e nos ajude. Aí eu queria registrar mais uma vez, a participação é madura e profissional que está tendo o pessoal do sindicato, sabe, Vanderson? Da gente procurar ajuda, alternativa, porque ninguém é dono da verdade, a gente precisa procurar junto, alternativa, de uma pauta, Vanderson, que é extremamente, extremamente, extremamente delicada, né, não,
prefeito, Vanderson? Fato é que o NatPrep está quebrado, isso acabou, isso já é pacificado, todo mundo que tem um mínimo de discernimento sabe disso, inclusive o sindicato parece que tem conhecimento disso também. Não sei se o servidor tem
tanto
conhecimento. O déficit
setorial, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei em déficit mensal, né?
Uhum.
Onde que o déficit mensal hoje, o aporte que a prefeitura faz hoje, por conta do déficit mensal, em torno de 1 milhão e 800, né? Olha só, Wanderson, além
do aporte da prefeitura.
Além da patronal, além do patronal, tudo que a prefeitura faz um aporte que é por conta de 1 milhão e 800. Confirmei com tu que 1 milhão e 800. Wanderson, se o prefeito não tiver o mínimo de responsabilidade, não tiver planejamento, não adianta entrar com a visão, vou encher essa prefeitura de janeiro, eu encontrei quando eu cheguei em junho.
Certo.
Aqui, Wanderson, não inviabiliza só o instituto não, tá? Inviabiliza o município de Natividade.
Perfeito. Taninho, dito isso, a situação está difícil, alguma coisa terá que ser feita, forçosamente, sim, porque senão você disse o instituto daqui, acho que nem é a longo prazo não, acho que é a médio e curto prazo, né? Curto prazo, né? O Tuca está dizendo aqui, a curto prazo pode estourar. Claro, o servidor que contribui não tem culpa nenhuma disso. Isso também é uma verdade. Como disse, é frustrante, a pessoa não vai aceitar de bom grado e coloca no lugar dela. Bem, dito isso, foi preparado um esboço, né, de reforma, onde previu os 14%. O senhor já disse, olha, depois de uma conversa lá com o sindicato, uma negociação com o sindicato, as manifestações, enfim, não importa. O fato é que foi retirado. Foi retirado.
Da mesma forma que o servidor tivesse um entendimento, não, a gente precisa sim para salvar o servidor, salvar o instituto. Pô, então mantém. Porque poderia ser qualquer entendimento, mesmo que né,
tá,
que,
mas...
Mas, né, foi o que prevaleceu, o que aconteceu.
Voltou para a negociação.
Voltou. E nós vamos fazer um grande debate. Nós vamos para onde for possível, que reunir esse pessoal todo.
Que bom.
Nós vamos fazer um plebiscito, nós vamos discutir essa pauta, Wanderson, para a gente não, pra gente ter um ambiente. Eu acho que é importante construirmos esse ambiente que não tem adversário na prefeitura, não tem inimigo na prefeitura, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós temos pessoas responsáveis que estão procurando, e vão procurar junto com o servidor, com os inativos, principalmente, que são nesse princípio. Aí tem alternativa, tem segregação de massa que a gente está discutindo, são questões técnicas que a gente pode vir para, né, que a gente está discutindo. O que couber, Wanderson? O que couber o município de atividade?
Pois é, justamente...
Sem comprometer o gasto com o pessoal. Uhum. Porque não tem como, Wanderson. O Instituto de Previdência tem que pagar, não tem essa. E se eu tiver que cortar, o único local que eu tenho para cortar é desperdício, como eu já fiz, e cargo de confiança. Não tem onde cortar.
Ah, perfeito.
Vou ser bem objetivo. Não tem onde cortar.
Não tem onde, né? Prefeito, dito tudo isso, a situação está difícil do Instituto de Previdência, chegou-se a falar nos 14%, mas houve um recuo para sentar e negociar, etc. Exato. E tal. Qual a saída, prefeito? Já tem um... Eu sei que vocês estão encomendando aí um estudo talvez mais aprofundado, não sei se já existe, mas já houve uma sinalização. Qual é a luz do fim do túnel para essa história toda, prefeito? Olha, realmente, tirar aí os 14% do aposentado e do pensionista, talvez não se faça isso, já, vai sentar para comer. Qual é a saída para esse pepino todo, prefeito?
Ô, Wanderson, nós falamos em déficit mensal,
uhum,
onde a prefeitura faz um aporte de 1 milhão e 800, além das responsabilidades dela trabalhistas, não é isso? Isso é o déficit mensal.
Uhum.
Déficit atuarial. O déficit atuarial, o que é isso?
É longo prazo, né?
É você trazer para o presente
uma projeção de futuro.
Uma projeção do futuro. O que, é que eu pagaria, se eu tenho 1000 servidores, o que eu precisaria hoje para ter um equilíbrio financeiro, para eu honrar, para o NatPrev ter uma saúde financeira, ter uma situação saudável, certo, financeiramente, para honrar com todas as aposentadorias, se processo para hoje.
Uhum.
O estudo atuarial, inclusive, apresentado pelo Instituto, agora nós estamos fazendo um outro, para a gente, volto a dizer, isso, Wanderson, isso é responsabilidade, é para a gente ter uma segunda opinião. Como você vai no médico, vamos procurar um outro médico para a gente ter uma segunda opinião, para a gente, isso é cuidado.
Tentar encontrar o meio termo, quem sabe.
Ou achar o meio termo, ver o que pode, onde, sabe, ideias diferentes, pensamento diferente, numa área tão complexa. Wanderson, o déficit atuarial, olha só, o déficit atuarial, com o que a prefeitura tem em caixa, 400 milhões de reais.
Misericórdia.
Olha só, porque são 1000 funcionários. Olha, Wanderson. E eu vou te falar uma coisa para você. Tem municípios na nossa região infinitamente, nossa situação infinitamente pior que a nossa. Então, veja bem.
Você acha que tem salvação aí do NatPrev, Tânia?
Ô, Wanderson, isso é o que o estudo... Qual o déficit? 439 milhões. Isso, Wanderson. Isso não adianta, são dados técnicos, isso é lei, isso é a forma de calcular, isso é definido por lei, isso são projeções, são números, ninguém inventa. Ninguém inventa. Então você vê, olha o tamanho do problema. Agora, Wander, esse é o problema só na atividade? Não. Não. Como é que vai ser feito? Wander, foi aprovada agora uma PEC 66? Quer dizer, olha só como que as coisas estão caminhando.
Uhum.
Nós temos aí uma lei complementar que trata da reforma previdenciária, que é uma constituição. Lei complementar, que é uma lei federal. Inclusive, é constitucional. Uma lei da Constituição, lei complementar.
É, e com, essa, aí, veja com bem, base nisso, os municípios são obrigados a seguir.
Ó, nós temos uma lei federal. Nós não podemos. Você chama hierarquia das leis. Você não pode ter uma lei municipal de advogado, uma lei estadual, uma lei municipal que confronte...
Que fira a federal.
Que contraria a lei federal. Então, os municípios... Ah, tem prazo para isso? Não. A legislação não define. Você tem até tanto para você adequar. Pô, mas nós estamos... O município, juridicamente, ele está irregular. E, então, o que acontece? O que o governo está fazendo, Wander? Essa PEC 66, para você ter ideia, qual os benefícios? O governo, a União está vendo o tamanho do problema desses municípios. Sabe o que o governo está abrindo? A forma de não asfixiar ou de dar um pouco de oxigênio para esses municípios, Wander. Essa PEC 66 prevê o seguinte, por conta da quebradeira que está nos municípios. Além de má gestão e outras questões, mas esses institutos de previdência. Essa PEC 66, ela prevê o seguinte, parcelamento da dívida com o Instituto de Previdência. Na atividade hoje, além desses 1.800.000 que põe, Wander, a atividade paga hoje de parcelamento, agora pagava até mês passado, que nós terminamos um parcelamento agora de 31 mil, né, de um mês. Mas a atividade pagou até dezembro, estava pagando 206 mil de parcelamento.
São vários, né?
E acabou juntando para lá e para cá, tem 206 mil, que além de tudo...
Mensal.
Tem que pagar mensal, que é fruto de parcelamento. Ah. Com encargos previstos em lei, tá 206 mil de parcelamento. Olha, Wander, 206 mil. O que essa PEC prevê? Ela prevê para aliviar os municípios que se parcele no número maior com encargos financeiros, de forma que o capital financeiro esteja protegido, para aliviar os municípios. E nós temos também, Bans, que pega essa PEC, os precatórios. Nós temos 2 milhões de precatórios para pagar esse mês. O que é precatório? É simples. Sentenças judiciais, trabalhistas, que o município tem que pagar.
Se não pagar, bloqueia?
Se não pagar, bloqueia.
O senhor teve aqui recentemente um caso como esse, não teve?
Teve. Então, é que é não, sentença
não. Que... O senhor não honrou e vieram e bloquearam.
É sentença que a prefeitura, que o poder público não tem como pagar, ele pode parcelar até 13 parcelas, 12 parcelas, só que não consegue honrar. Então, a soma das parcelas para 2026 agora, até 31 de dezembro, o município da atividade vai ter que pagar 2 milhões. Essa PEC, ela prevê o seguinte, o parcelamento num prazo maior das dívidas junto ao Instituto de Previdência, Estado, Município e União, e parcelamentos precatórios, Wander, num prazo maior para poder aliviar. Só que o seguinte, para os municípios, Wander, aderir a essa PEC, foi votada no Congresso, naturalmente, eles têm que ter a reforma previdenciária, que é isso que nós mandamos ali. Então, o que está em questão ali, dessa reforma previdenciária, Wander, ela tem que acontecer para o bem-estar do município. Isso aí é responsabilidade. Tem que para o bem-estar do município. Porque daqui a pouco, Wander, nem emenda nós vamos conseguir receber o município que não se adequar. Porque é uma lei federal, você precisa adequar. Você não tem porquê, entendeu? Então, são essas questões, Wander, que a reforma da Previdência, então. O ponto que tinha lá era os 14% do inativo, que é uma questão técnica que nós falamos aqui e que nós vamos rever. E está tudo bem.
Que está sendo negociado.
Não, está sendo negociado e tomara que a gente consiga achar o caminho para o inativo não ter que pagar mesmo nada.
Não é vontade do senhor taxar o inativo com 14%, alguma, então?
Pelo contrário, eu sou aposentado também, eu sou aposentado pelo INSS, eu sou aposentado... preocupação com o meu futuro, e eu não acho isso justo, eu não acho isso correto. Agora, existe um problema, que eu quero que o servidor entenda o seguinte, não, se eu botar aqui mais 100 reais por mês, não preciso colocar nada, porque isso é injusto, e prevaleceu, a Câmara entendeu, vai continuar, Wander. Agora, a gente sabendo o seguinte, vamos dar as mãos a todo mundo, vamos aproveitar esse momento, que tem um prefeito que está querendo enfrentar os problemas, Wander. Nós estamos enfrentando problemas crônicos no hospital, agora nós estamos enfrentando o problema do NATPREV. Vamos puxar para lá, vamos puxar para cá, agora, ou melhor, vamos puxar todo mundo para o mesmo lado, porque não tem ninguém, Wander, absolutamente ninguém, principalmente eu, com a menor intenção de criar um ambiente é hostil,
prefeito,
principalmente com o servidor aposentado.
Prefeito, quais os próximos passos agora em diante?
Os próximos passos é o seguinte, nós vamos aguardar agora em abril, isso foi combinado com o sindicato, nós vamos
até
aguardar
lá, essa lei está suspensa.
O novo estudo.
Não se vota nada até então?
Não, com relação aos 14%, não. A reforma da Previdência, adequar a legislação, já está na Câmara e vai continuar. Agora, essa parte...
Do 14% está suspenso.
Que é a parte mais, né, Vandes? Que é a sensível. Parte dos 14%, que é a parte mais sensível, realmente isso aí já foi retirado. Não foi nem um diálogo. Eu conversei com alguns vereadores que concordaram também. Perfeito. Mas a grande negociação ali, a grande entendimento, até porque é uma questão muito técnica, mano. E nessa parte técnica, sabe que a Câmara é uma casa política.
Faz parte.
E é assim mesmo que funciona, né? O Estado é assim mesmo. Mas a parte, a gente, no entendimento com o sindicato, e a gente está aberto para continuar conversando. Volto a dizer, nós vamos chamar os ativos e inativos, porque os ativos precisam participar, sabe, antes. Não adianta só o inativo pular, porque... não adianta nada. Daqui a pouco o ativo...
Está ativo hoje, mas amanhã... Ativo,
daqui a 2, 3, 4, 5 anos, assim continua.
Pois entendeu? Então é um negócio complicado. Então, as negociações permanecem, a mesa de negociações, o senhor está dizendo que permanecem abertas, e que o senhor pretende chamar para conversar, inclusive, os aposentados e ativos.
Os ativos. Inclusive, nós vamos orquestrar isso aí junto com o sindicato dos servidores, né, que é representante da classe, junto para a gente organizar aí, nós vamos voltar, esse debate vai voltar à baila, tá, Vandes?
Tá, mas a lei então vai ser, só para deixar o pessoal tranquilo,
não,
né?
Agora está fora de cogitação.
Está fora de cogitação,
já tá
suspensa, né?
O novo projeto que está na Câmara já prevê, já foi suprimido lá esse artigo da contribuição dos inativos, essa está suspensa, não há porquê, mas discutir isso, porque até então isso está suspenso.
Entendeu? Agora, sinceramente, prefeito, você acha qual o ponto de tentar acertar isso, prefeito? Você já tem em mente, né? Muito embora o senhor disse que está aguardando um estudo mais aprofundado. O que o senhor acha que... O negócio do aposentado pensionista contribuir, estarei fora de cogitação já, felizmente. Né? Mas e aí, o problema continua. Como é que resolve isso?
É muito simples. É muito simples. Não tem outra forma. Se eu estiver errado, você é bem técnico, bem simples, bem objetivo. Não tem outra forma de salvar esse instituto se ele não for capitalizado. Está aí, presidente?
Mas essa capitalização se dá através
olha
de...
Olha só. Não tem outra forma de capitalizar. Como é que nós vamos fazer para capitalizar? A prefeitura tem algum imóvel que a gente possa vender para fazer um aporte financeiro lá, passando pela Câmara naturalmente? O que pode ser feito para capitalizar?
Mas se não estancar também o déficit...
Aí, Vanderson, aí que entra...
Vai colocar uma questão do município aí todo ali e não vai resolver.
Entra uma questão da segregação de massa. A segregação de massa...
O que é isso?
Um dos objetivos da segregação de massa é o seguinte, Vanderson. É você separar aqueles funcionários antigos, tá? Os funcionários mais antigos, e esse fundo que existe, ele fica... Me corrija se eu estiver errado aqui, presidente, porque é uma parte mais técnica. E o que acontece? Separa os mais antigos e cria-se, a partir de agora, um novo fundo com uma nova legislação, que é o seguinte, com essa reforma, a pensão está aumentando, tá, Vandes? Isso é a nova legislação oficial.
Sim.
Né? A da reforma, está aumentando. Então, cria-se, pega esse fundo previdenciário que existe, ele vai ficar por conta desses antigos, e cria-se um novo fundo de capitalização para os senhores mais novos. O que nós vamos fazer? O que é feito? Qual a proposta dessa segregação? É que não se admita déficit financeiro. E com esse fundo que ficaria para os funcionários mais antigos, à medida que for... Olha que informação doída, triste. À medida que... Como que poderia, Vandes?
É a ordem natural.
Não, esse é o óbvio, não?
Ninguém quer, mas...
Vandes. Então é o seguinte, para a gente estancar, Vandes, esse déficit... Agora, isso é uma possibilidade, isso é um estudo que, inclusive, tem sendo praticado. Vandes, porque é um tema complexo e tem muitos especialistas, muitos técnicos nesse país estudando isso e apresentando sugestões. Então, essa segregação de massa é uma das alternativas. Se nós constituirmos um fundo para esse pessoal novo que vai aposentar daqui a 30, 40 anos, não permitir que esse fundo seja... Vandes, agora o que prevê se o fundo vai quebrar, se não vai quebrar, presidente? É o estudo atuarial. Vandes, isso que está acontecendo hoje, Vandes, aí você fala o passado, isso que está acontecendo hoje, ele estava previsto no estudo atuarial de 20, 10 e 15 anos atrás. Agora, será que isso algum dia foi discutido?
Já foi previsto atrás, já?
O plano atuarial, Vandes...
Esse alerta já tinha sido dado há muito tempo atrás?
Vandes, o estudo atuarial, ele é obrigatório uma vez por ano. Por quê? Isso é lei. Porque a nossa realidade uma é hoje. Hoje é uma. O ano que vem é outra. Então, o estudo atuarial, ele é o pulmão desse Instituto de Previdência. Por quê? Como é que vai estar o Instituto o ano que vem? Nós sabemos hoje qual é o déficit atuarial, o déficit futuro. Se puxar para hoje, o que, que deveria ter? Então, tudo é previsto. Agora, isso... Hoje, nós estamos debatendo, Wanderson.
Quer dizer
hoje
que essa situação tem sido negligenciada esse tempo todo, prefeito?
Ô, Wanderson, olha só, nós podemos fazer o seguinte. Larga esse troço do jeito que está, daqui a 10 anos, daqui a 5. Agora não vai mais 10, não.
Presidente. Vai estourar uma hora.
Já está estourando, Wanderson. A prefeitura já está pagando 100%, 98%, Wanderson. Não, Wanderson. Agora é um problema que existe. Vamos enfrentar, o prefeito quer enfrentar, o governo quer enfrentar. Isso é um problema do governo, isso é um problema do município de Natividade. Porque isso afeta tudo, Vans. Afeta a limpeza urbana, afeta a vida do município de Natividade. E é uma questão séria.
Perfeito. Prefeito, tem uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor diante dessa situação toda, porque veio lá de trás. O senhor esteve aqui com a gente no tempo de campanha, candidato, e o senhor disse que uma vez assumindo a prefeitura, o senhor entregaria o Instituto aos servidores públicos. O senhor permanece de pé, desculpa o Tuca aqui, né? Pergunta que a gente tem que fazer. O senhor está de pé essa promessa ainda?
Ô, Vans, não é promessa não, isso é compromisso. Eu falei aqui, como é que retira-se o que foi dito? Tá aí nos anais aí, foi dito. O que, que nós estamos fazendo, Vans? Preparando o Instituto de Previdência. E preparando o Instituto de Previdência. Para quê? Então, agora seria uma responsabilidade minha, Wanderson. Aí, ó, toma aí, bota aí. O que, que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer um estudo atuarial. Uhum. Nós entramos no mês de janeiro, né, já voltado, focado em alguns problemas estruturais que a gente precisa ver. O NatPrev é um deles. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos...
Problemão, hein?
Nós vamos, Wanderson, nós vamos sim organizar, achar um caminho, um meio termo, para a partir daí, já num segundo momento, olha que isso aqui, aí, olha só. Vamos abrir aqui. Presidente, você vai ser o Tuca, você vai ser quem quiser, você vai ser...
Vai ser eleição.
O Instituto. Vamos, inclusive, é uma forma, além de eu já ser um compromisso nosso, isso já foi no passado, já tentaram se fazer, a Câmara reprovou, mas já foi, eu lembro, eu estava na prefeitura, né? Salvo engano, já citei, foi Marquinhos Baleia, já citei isso algumas vezes. Eu lembro de um projeto de lei, foi Marquinhos Baleia? Que fez um projeto de lei e a Câmara recusou, não sei porquê, enfim. Mas a gente vai voltar com essa pauta, o prefeito não define, quem vota é a Câmara, mas o nosso compromisso agora, isso aí, nosso compromisso agora é dar uma organizada no Instituto de Previdência.
Só para a gente poder fechar, está em cima da hora, então, o senhor disse que uma vez, então, acertada essa situação do NatPrev, tentada estancar essa sangria toda, né, feita essa situação, o senhor entrega o Instituto de Previdência para os servidores.
Um projeto de lei para que o Instituto de...
Não, da parte do senhor, aí depende da Câmara.
Um projeto de lei para a Câmara...
O senhor envia.
Não, projeto de lei para a Câmara, como que é mesmo? Projeto de lei para a Câmara para que, propondo, inclusive, que a direção do Instituto seja que passe pelos crivos do servidor ativo e inativo.
Muito bem.
Prefeito, eu posso só...
Claro, só para poder fechar.
Só um minutinho. Que eu preciso, Vans, até para dar uma satisfação para o nosso pessoal, com relação à minha participação na reunião da Câmara. Eu não gosto, não vim aqui para isso, mas eu não posso deixar de fazer não, até porque...
Diga lá.
Pessoas que estavam comigo no momento passado e agora vai para a tribuna da Câmara para conversar fiado sem o menor conhecimento. Você já ouviu falar em dermatobia hominis? Já ouviu falar essa palavra? Já ouviu isso aqui?
Misericórdia.
Sabe o que é isso, Vans?
Não sei.
Isso é o nome científico de mosca. Mosca varejeira.
Ah, tá bom.
Isso é o nome científico da mosca varejeira. Eu não posso permitir, que um camarada que estava no meu palanque, numa eleição, estava conosco, aqui está no palanque, vá para a tribuna, por conta, movido por um sentimento de plateia, aí cada um cuida toca o seu mandato do jeito que quer, mas vota do jeito que quiser, isso é legítimo, e é direito dele, ele que toque a vida dele, mas eu não posso admitir que esse camarada que estava comigo no meu palanque vem criticar a do meu governo, ele não tem legitimidade para isso. Primeiro pelo seguinte, primeiro que para ele fazer isso em tão pouco tempo, é porque ele estava no palanque errado. Segundo, virou as costas para o nosso grupo. Isso numa demonstração de deslealdade e traição que eu nunca vi na política. Eu nunca vi deslealdade, traição. Segundo, terceiro ponto, que eu não posso aceitar? Um cara totalmente despreparado. Ele entende muito de aposta de jogo do Flamengo.
Só se refere ao presidente da Câmara.
Presidente da Câmara, exatamente. É mosca varejeira que eu tô falando aqui, não, ó. Dermatobia hominis.
Eu me refiro a ele pelo nome de batismo então, dele.
Ó, não digo porque alguns pontos colocou. Tudo vem falar bem. Mal de equipe de equipe de governo. Ô, Vanzo, esse camarada, esse retardado, ele montou uma equipe de governo aqui que trouxe para a Natividade. Ele trouxe presidente de comissão de estação de fora. Ele botou um primeiro-ministro aí que veio de fora. Esse cara não montou uma equipe de governo, não. Esse cara montou uma equipe para fazer negócio na prefeitura de Natividade. E ele não tem noção do tamanho do problema que já está enfrentando junto aos órgãos de controle. Como pagamento de serviço à empresa, a serviço não prestado, dano ao erário, improbidade administrativa. Agora, isso, tudo, documentado. A gente responde questionamento do Ministério Público diretamente. Ô, Vanzo, o nosso portal de transparência, não, ninguém em Natividade, acabou a reclamação. Eu tive que botar no portal de transparência portarias, mais de 600 portarias que foi feito no governo desse maluco e que ele não jogou no portal da transparência. Então é o seguinte, não tinha transparência. Hoje todos os nossos atos, eu não tenho porquê. No porquê ofuscar nenhuma informação ao povo de Natividade. Não me envergonho de nenhum ato que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando com muita responsabilidade. Então, eu só queria registrar e dizer o seguinte. Você sabe qual o grande problema? Sabe qual o erro que eu cometi? Nós temos um problema da mosca, é o seguinte. A mosca, a gente sabe que ela é atraída pelo lixo, pelos corpos em decomposição, tanto de animal, por fezes de animais domésticos, e por animais de composição. Eu acho que aconteceu aqui na atividade o seguinte: a mosca pousou num corpo que achou que o corpo estava morto. Que a única coisa que o prefeito Taninho fez com esse pessoal que estava no nosso palanque, a única coisa que eu fiz, que contrariou muito eles, que eu não fiz absolutamente nada. Eu estava cuidando para recuperar o mandato legítimo que foi me dado nas urnas. A única coisa que eu fiz, que contrariou esse pessoal, e em especial esse presidente da Câmara, que estava no meu palanque, eleito pelo meu partido, aí me dá mais legitimidade para falar ainda. A única coisa que eu fiz que contrariou ele foi recuperar o meu mandato. Porque aí acabou o sonho. Aí ele liga para um deputado amigo nosso, eu tô sem chão. A única coisa que eu fiz, eu não fiz mais absolutamente nada. O que eu sofri, e o nosso grupo sofreu, as nossas lideranças, foi um momento de deslealdade e total traição no camarada. Dizem que na política você precisa de todo mundo. Eu discordo dessa tese, e político dessa espécie, dessa natureza, eu de boa. Eu não preciso para fazer parte do meu processo político.
Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. A gente espera ter contribuído, né, de uma forma ou de outra, né, para essa questão complicada, problemática, delicada, mas ao mesmo tempo extremamente relevante, que é a questão do NatPrev. Obrigado, e amanhã a gente fala então, né, com o presidente do Instituto, Eliezer Maquiotti. Obrigado, gente.